Por isso mesmo, o próprio Estatuto e a Política Nacional já preveem a inclusão do tema de envelhecimento nas grades curriculares, fato que tem sido amplamente descumprido pelo Estado. Aproximando-se mais do tema dessa audiência, o quarto desafio se refere à necessidade de políticas de cuidados continuados para a pessoa idosa, com a criação de estruturas intermediárias de cuidado prevista nas políticas de assistência social e de saúde e a previsão de profissionais qualificados para prestar tal cuidado. Vocês querem saber quantas pessoas idosas precisam de cuidado no Brasil? Nós temos hoje 700 mil idosos totalmente acamados. Não saem de casa, não saem da cama. Nós temos mais de 3 milhões de idosos em todo o país que demandam cuidados para comer, tomar banho ou ir ao banheiro. Se considerarmos as pessoas idosas que têm alguma demência, alguma síndrome demencial, essa cifra atinge entre 1 milhão e 2 milhões de idosos. Se considerarmos o grupo de maiores de 80 anos, 35% dos idosos octogenários do Brasil precisam de ajuda para o seu próprio cuidado. Novamente, vamos buscar na lei a proteção diferenciada para quem dela precisa. A Constituição Federal estabelece no artigo 230 que a família, a sociedade e o Estado são responsáveis pelo amparo à pessoa idosa em caso de necessidade. Porém, no âmbito das pessoas idosas que necessitam de cuidados, o cuidado recai sobre a família. E como a secretária Vera já anunciou, sobre uma mulher. No artigo 299 da Lei Magna, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. E no parágrafo 1º, o mesmo artigo estabelece que programas de amparo ao idoso serão executados preferencialmente em seus lares, direcionando o cuidado para a esfera doméstica. Porém, a família brasileira, conforme anunciado, experimenta profundas transformações. Assim, as políticas que definem a família como instituição matriz para suas ações, devem reconhecer que a família atual é uma construção social dinâmica e mutante. É o espaço privilegiado de sobrevivência e de proteção integral de filhos e membros, mas também é o espaço de conflitos. Não existe uma família, existem famílias, no plural, que não contam com o apoio do Estado para cuidar. Políticas de cuidado pressupõem o diálogo e a divisão de responsabilidades, papéis e recursos entre os vários ministérios e gestores da política nacional nos três níveis de governo. A cada dia, SUS e SUAS, né, o Sistema Único de Assistência Social, estão sendo desafiados a cuidar de idosos frágeis, com e sem família, que poderiam ou deveriam estar sendo apoiados pelo Estado. O Estado já propôs iniciativas como o Programa Nacional de Cuidadores de Idosos, de 1999, que, porém, não saiu do papel. Quando a ministra Maria do Rosário acenou com a perspectiva de criar um grupo intersetorial com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, nós vibramos no Conselho e nós solicitamos que houvesse vaga para o Conselho neste grupo, porque é impossível não pensar cuidado sem pensar mulheres e sem pensar idosos, pessoas idosas. Bom, a própria profissão de cuidador não está regulamentada, enquanto em todo o país milhares de pessoas exercem essa função sem que haja controle sobre a formação, as regras previdenciárias para este profissional, quando ele atuar no espaço doméstico, quando ele atuar no espaço institucional, as garantias trabalhistas, entre outras. Por falar em instituições, é urgente a melhoria das condições de cuidado nas instituições de longa permanência para idosos, as quais carecem historicamente de investimentos governamentais. Haja vista que não há, que há 16 anos o valor do per capita para instituições de idosos no governo federal não é revisto. Estou falando de 16 anos sem revisão. No caso das instituições filantrópicas, apesar de prevista em lei sua assimilação pelo SUAS como equipamento de alta complexidade dessa política, e de essas entidades dependem fundamentalmente da renda dos internos. 80% da renda das instituições filantrópicas advém dos rendimentos dos próprios idosos internos. E isso acontece a partir de uma prerrogativa criada pelo nosso querido Estatuto do Idoso, no seu artigo 35, que faculta ao idoso o direito de contribuir. É muito diferente, senador Paulo Paim, de obrigar o idoso a contribuir. Vá o senhor tentar institucionalizar uma pessoa idosa sem renda e sem deixar lá, contrariando a própria lei, o cartãozinho do idoso para garantir a transferência, não de 70%, em muitas das vezes de 100% e, inclusive, contraindo empréstimos em nome da pessoa idosa, sem a sua anuência, sem o seu conhecimento. Bom, enquanto a política não se efetiva, a população envelhece, principalmente no caso do idoso frágil e pobre, cuja falta de cidadania já o acompanha desde a infância, agora o alcança na perspectiva de uma velhice desamparada. Outro desafio é a falta de educação para o controle democrático. O país tolera o não cumprimento das leis que protegem idosos, tolera uma cultura discriminatória na sociedade. No avião, hoje, estava escrito assim, 26% dos jovens sofrem bullying. Quantos idosos será que sofrem bullying? Que entra no ônibus com o pé na cova, que vai para o serviço de saúde e é tratado como o que ela veio fazer aqui. Então, falta a politização do segmento idoso, que decorre da própria falta de educação anterior, do período de ditadura militar, da falta de exercício democrático. Outro reflexo e causa deste cenário é a ausência de recursos para a temática do envelhecimento no orçamento da União, dos estados e dos municípios. A política do idoso diz que o orçamento das políticas setoriais destinados aos idosos deva passar pelo Conselho. Isso não acontece, mas não por falha do Conselho. O Conselho tem solicitado aos gestores a previsão orçamentária, mas não há resposta. Três conferências de idosos já aconteceram, mas o que elas mostraram é que elas não estão na pauta dos governos. Na última conferência, não compareceram a presidenta Dilma, na etapa nacional, nenhum dos governadores, nem dos estados, nem do Distrito Federal, raríssimos prefeitos e raros parlamentares. Já estou acabando, viu, senador? Como não há respeito às deliberações das três conferências, a cada edição elas deliberam ações para cada uma das políticas que já estão citadas na Política Nacional do Idoso, além do tema recorrente da violência. No tema da violência, há conselhos que sequer poderiam ter parte na rede, porque a sede deles é a pasta do seu presidente. Ele não tem sede. Aonde vai o presidente, vai o conselho. Não existem mecanismos institucionais de apoio ao conselho, não tem telefone, não tem e-mail institucional em tempo de internet. Acabando o conselho daquele e-mail, daquela gestão, acaba o e-mail, acaba o contato do conselho. Bom, os conselhos têm seu lugar garantido na Constituição Federal como espaços de articulação entre sociedade... Já estou acabando mesmo. Tá, deve ser papel do Conselho, governo e sociedade, debater e deliberar sobre as políticas do Estado. O Conselho Nacional se reconhece um conselho gregário, que quer ouvir e está interessado em conhecer como os conselhos estaduais funcionam. Ao longo de todo o processo de mobilização da terceira conferência, nós pudemos observar a falta de recursos e de condições de funcionamento dos próprios conselhos estaduais. Recentemente, com a criação do Fundo Nacional do Idoso, nossas esperanças de mudança de realidade foram revigoradas. O Conselho definiu grupos de trabalho e participou, assim, certamente para preparar a aplicação do fundo. Nossa gestão está se encerrando e o fundo ainda não foi operacionalizado. A gente espera que a publicação da resolução já aprovada do fundo favoreça a redação de editais e o acesso a recursos por pessoas idosas. O Conselho tem participado de debates no Congresso e opinado em vários projetos. No âmbito internacional, a participação do Conselho é modesta, mas acompanha o que a embaixadora já avisou. Concluindo, após ter estado nos últimos 4 anos na condição de conselheira nacional e como presidente do CNDI na gestão 2010 e 2012, entendo que o primeiro passo para modificar essa realidade e caminhar no sentido de que as conquistas democráticas que a Constituição de 88 estruturou sejam efetivadas é que vocês tomem consciência dessa realidade de funcionamento do Conselho e de como a política do idoso foi tratada nesses 10 anos. Eu dou testemunho da dura realidade por que passam conselhos e pessoas idosas em nosso país e torno público o meu agradecimento a todos aqueles que participam e trabalham em conselhos, que defendem os interesses públicos e que resistem na defesa do segmento idoso. Tenho certeza de que essa participação e muito contribuirá para o aprimoramento da cidadania brasileira, para o reconhecimento do envelhecimento como conquista social e como direito fundamental da pessoa humana. É certo, senador, que nenhum conselho sozinho é suficiente para construir uma política de direitos. Mas é dever do conselho fazer cumprir a lei. Mas nenhuma lei é suficiente para reduzir desigualdades. Só que a lei é um dispositivo necessário para controlar o poder do Estado sobre o cidadão e para que o Estado proteja os que estejam em condição de vulnerabilidade social, respeitando os direitos à liberdade, igualdade, respeito e dignidade. Nenhuma conferência é suficiente para modificar a realidade de um país, mas se construída democraticamente de forma representativa, certamente ela traz a voz dos principais interessados. Nenhum poder público sozinho é suficiente para construir a democracia de um país. Como no planejamento do Estado não há previsão orçamentária para o investimento em políticas que promovam a velhice, como não há políticas específicas, o Estado só reconhece a velhice como problema. Portanto, a nossa proposta no âmbito do CNDI é cumprir, seguindo e aperfeiçoando os processos internos e externos, os fluxos e encaminhamentos por meio dos quais o Conselho se relaciona com os vários públicos do seu interesse. Quando a Vera anuncia que haverá um plano da mulher, nosso desejo, além de apoiar, é que haja um plano nacional da pessoa idosa, com o diálogo dessas políticas que não aconteceu ao longo desses 18 anos. E, por fim, o que, que o CNDI mais deseja? Que o Estado brasileiro cumpra as leis. Isso pressupõe o respeito à Constituição, à Política Nacional do Idoso e ao Estatuto do Idoso dentro de todo o serviço público. Concordamos com a Aldaiz Esposati quando ela afirma que a construção de uma política não é papel exclusivo do Poder Executivo, pois é o Poder Legislativo que a torna uma política de Estado, quando a reconhece como lei duradoura e contínua. É o Poder Judiciário que a confirma como direito de cidadania quando reconhece a violação de direitos do cidadão ou omissão do Estado em sua prática. Sem esses trânsitos, morreremos na praia do discurso. Sem efetividade para o cidadão, que quer ter certeza da atenção social e de sua cidadania reconhecida. Quem viver, verá.
Essa foi a presidenta do Conselho Nacional dos Direitos Idosos, Carla Cristina Giacomin, que levanta as suas preocupações quanto ao Estatuto do Idoso, da Política Nacional do Idoso e a falta de estrutura do Conselho Nacional do Idoso.
E dos conselhos
em todo o país, ou seja, município, Estado e a União. Fica para a reflexão e como é que nós todos podemos nos somar para que as suas preocupações, que eu já tinha visto, se não me engano, lá, algo semelhante lá em Porto Alegre, numa conferência, né? Exatamente. E que transformei num discurso. Achei tão importante aquela conferência e a sua fala, que eu peguei ela e fiz um pronunciamento na tribuna do Senado, exatamente na íntegra.
Eu pulei a questão da Secretaria Nacional do Idoso. Eu acredito como pessoa que... Eu acredito como pessoa que ter uma secretaria temática, a forma da igualdade racial, da política da mulher, vai fazer as pessoas comprarem a causa. Nas políticas setoriais, ela vai depender de uma equipe que vai estar restrita à pauta de toda a política. Essa é uma opinião pessoal minha, tá? Esse assunto já foi debatido no Conselho, mas ainda não foi deliberado. Então, eu não trago a opinião do Conselho. Mas faço questão de registrar que o que a gente tem observado é que falta essa briga.
Tudo bem. Então, vamos agora, nesse momento, passar a palavra ao representante do Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, a senhora Isis Simões Menezes. Com a palavra, doutora.
Em nome do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, COFITO, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui, convite do senador Paim, que tem um trajeto tão bonito, tão longo, de obras tão boas, que foram citadas aqui, eu não preciso repetir, mas para nós o temos como exemplo a ser seguido por todos. Essa preocupação com o adulto idoso é algo que realmente é importante e eu vejo que é uma temática muito sua, é uma preocupação muito sua. Gostaria também de me solidarizar com as pessoas que estão aqui, que passaram por aqui, cumprimentá-las, aliás, é isso que eu quis dizer. É um prazer para o COFITO participar de todas as discussões relativas à pessoa idosa, porque os nossos profissionais, que são fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, participam de todas as discussões, estão muito engajados nas lutas relativas ao idoso. Porque o trabalho do fisioterapeuta do TO, ele está diretamente ligado aos idosos. Nós temos uma participação muito grande em todas as fases da saúde e também na fase de prevenção. É um trabalho ligado diretamente a ele, que vai desde o hospital ao CTI e até o momento da prevenção, onde ele nem está hospitalizado. Nós temos vários programas, né, que abrigam essa parte da prevenção, é muito do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. Nós também temos uma preocupação imensa com o envelhecimento ativo, que é uma temática que a gente está lidando muito, e com ações de verdade relativas à prevenção. É grande o número de profissionais, físicos e TOs, que cada vez mais vão se capacitar para poder trabalhar com esse segmento da população. Temos cursos, muitos. Eu trabalho na UERJ. A própria UERJ tem a Universidade Aberta da Terceira Idade, que tem um curso de pós-graduação, a mestrado também fora da UERJ, dentro da, que não capacita propriamente só a questão do idoso, mas que abrange também a questão do idoso. E é uma preocupação muito grande da gente, do Conselho nosso, do COFITO, que seus profissionais se capacitem, façam cursos cada vez mais, porque você trabalhar com idoso, é preciso que você se instrumentalize. E isso vem com essa formação que você busca. É claro que eu concordo que essa formação tem que vir desde lá, da criança. Eu, como trabalho com idoso há muito tempo, a minha filha, que hoje tem 19 anos, até o linguajar dela em relação ao idoso é diferenciado, porque ela cresceu vendo a mãe, o pai falarem de idoso, contarem coisas. Ela foi a eventos comigo, fazia questão de levá-la, e me orgulho em dizer que ela é uma jovem, hoje estudando, que ela vê o idoso de uma forma diferenciada. Então, eu penso nisso muito, que quando a gente investe na criança, no jovem, apesar de para eles a velhice estar muito distante, dá frutos, dá certo. Deixa eu me achar aqui, que acho que eu me perdi. O COFITO estimula seus conselhos regionais a trabalharem as causas relativas ao envelhecimento, através da formação de câmaras técnicas de envelhecimento e saúde do idoso. Cada uma tem a sua. Eu sou do CREFITO do Rio de Janeiro, nós temos a nossa Câmara Técnica, e essas câmaras, pelo Brasil afora, elas têm ações muitas voltadas para o trabalho com o idoso, em todos os níveis, principalmente o nível de prevenção. Deixa eu só me achar.